Meu amigo Robertinho, o Betinho lá de São José dos Campos, lá dos Freitas, da Igreja dos Freitas, nós estivemos por lá. No sábado, a Maria Belém deu aquela aula de escola sabatina no começo, né, falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até misturei tudo, né? E os desdobramentos daquele momento. Depois, Josiel Matos, Larissa, Josiel Matos deu aquele sacode no povo, né, falando diretamente ao coração, sem papas na língua, e o quarteto Unisom esteve cantando por lá também.
Que legal.
Estivemos cantando. E aí fomos recebidos muito bem pelo nosso querido Robertinho, né? Que mora ali no Buquirinha 2. Um abraço para essa turma toda. Ó, o Robertinho, a Sônia, o filho Juninho, a Nora Bruna, né? E o casal que estava lá, que é a Jaqueline, e também o Wanderson, ou Wanderson, é assim, o Eliel falou que como chamar tá ótimo, ele atende, né? Gente boa, essa galera sensacional, aí dos Freitas, né? Igreja animada, muito legal, no pezinho do morro ali, perto da montanhinha, muito legal, um abraço, pronto, Maguilei.
Pronto, vou fazer a minha parte também então,
vai,
pera.
Então.
Esse sábado, eu e o Davi conhecemos a comunidade árabe adventista lá de São
legal.
Paulo. Eu nunca tinha ido, e foi uma recepção tão boa, velho.
O pessoal não chega de camelo, né?
Não chegam de camelo. Lá em São Paulo é complicado, né? Chegar de camelo.
Camelo, em São Paulo você sabe o que é camelo, o que é, né?
Bicicleta?
Bike.
Mas foi muito bom, a gente tem que se programar pra voltar lá outro dia, porque tem até almoço.
Isso.
Só que fomos correndo, não deu tempo de ficar até o finalzinho. Então um abraço pro pessoal de lá também.
Eu não vou falar de almoço aqui, né? Porque o Josiel comeu bastante lá. Então eu vou ter que entregar ele e vai dizer, Benício, me entregando toda hora. Mas eu também, né? Só foi só ele, não. Eu vou me entregar também lá no Robertinho. Ele deve ter registrado isso lá. Bom!
Bora!
Bora! Bora porque hoje é dízimo.
Hoje é sobre dízimo, Pere. É. Eu gosto que às vezes a gente fica conversando ali na produção aqui da rádio e surgem alguns assuntos assim que eu falo, olha, esse daí é um tema muito bom para além dos fatos. Sabe aquelas perguntas assim? E uns debates que surgem do nada na produção da rádio. E eu falo, vou anotar.
Pro pessoal
isso daí
que tem
é perguntas. Tema para além dos fatos.
Pro pessoal que tem perguntas então, para onde você indica?
Pode mandar a sua pergunta, seu comentário. Vem participar aqui com a gente. Nosso WhatsApp é 012981510081. Inclusive, eu tenho um tema que eu gostaria de ver o pessoal do Além dos Fatos falando sobre esse assunto.
Boa.
Manda pra gente. 012981510081. E corre aqui pro YouTube, porque a gente tá com uma enquete também que pergunta se você acha que o dízimo, ele pode ser substituído por uma doação para os necessitados. Será que eu preciso realmente devolver o dízimo na minha igreja? Poxa vida, tem pessoas aqui passando necessidade na rua. Por que eu não posso pegar esses 10% que eu daria pra igreja e ajudar essas pessoas, Veri? Essa é a nossa enquete.
Tá aí então, legal. Vamos embora falar desse tema hoje que tá bom demais. A gente tem um minuto a menos, então vamos começar logo. Antes de começar a gastar, né, por conta, devemos honrar a Deus dando-lhe o que lhe pertence primeiro. A Bíblia diz em Provérbios 3, verso 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, que parte do nosso salário pertence a Deus. Que parte do nosso salário pertence a Deus? Boa pergunta, né? A Bíblia diz em Levítico 27:30, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Dar o dízimo é uma forma de aprender que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio 14, 22 e 23, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente de cada ano que se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão e do teu mosto e do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. O dar deve ser alegria, como quem quer agradar a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, verso 7, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aliás, nem por constrangimento.
Cada um contribua, né?
Cada um contribua, exatamente. Segundo propôs o seu coração, não com tristeza, né? Nem por constrangimento, agora sim. Porque Deus ama ao que dá com alegria. A Bíblia, então, faz essa declaração. Cada qual ofereça conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Texto do site biblia.com.br.
Inclusive, Veri, esse daí que fala cada um contribua segundo propôs seu coração, cada qual ofereça conforme puder e tudo mais. São textos que o pessoal usa pra...
Bastante.
Pra usar como argumento.
Yes.
E trazer esse tipo de pergunta que é o que tá na nossa enquete.
A propósito, você vai deixar isso pro finalzinho, né?
Acho que sim, né, Veri? É bom.
Você gosta de deixar lá.
Pergunta de milhões.
A não ser que surja alguma coisa antes aí.
Muito bem.
Bom demais.
Então vamos lá, que a nossa enquete tem 78% dizendo que, olha, não. Não tem essa de que o dízimo pode ser substituído da maneira que eu quero. Por exemplo, pegar e doar esses 10% para quem estiver em necessidade.
Isso é uma questão recorrente bastante,
sim,
né?
Mas 22% disseram que sim, Veri. Isso é uma coisa que pode ser conversado, sim. Inclusive, a gente vai conversar aqui hoje com o pastor Aleixo, que é nosso sócio de segundas-feiras.
Exato. E ele gosta assim, né, que você traga aquela questão. Ele gosta, tá?
Se eu não gostasse, vocês iam fazer do mesmo jeito.
Traga aquela questão.
Mas eu acho, velho, que com o pastor Aleixo, se a gente trouxer um tema mais facinho, mais mamão com açúcar, ele fica até triste.
Fica. Então, você que tá aí ouvindo a gente agora, você que votou assim, né, que pode... Então, diga porque, traga o texto, que a gente trabalha assim aqui, né? Então traga e o pastor vai usar o texto também e tal, vamos arrazoar sobre o texto, nos debruçar sobre ele e nos entender nesta questão aí. Muito importante, que é a questão do dízimo.
Isso aí. E pra quem quer saber quem é o pastor Robson Aleixo, eu acredito que todo mundo que acompanhou Além dos Fatos sabe quem é, mas sempre tem gente nova chegando. Pastor Aleixo, nosso sócio de segundas-feiras, e que além dos fatos,
isso,
também apresenta o Fé para Hoje na TV Novo Tempo, que vai ao ar. Qual horário, pastor?
Segunda-feira, hoje, às 10h30 da noite.
Mas ele é tão novinho, o Fé para Hoje é tão antigo, né? A gente apresenta desde o começo? Como é que é?
Pois é, né, velho? E a Rádio Novo Tempo também é tão antiga e você é tão novinho.
Mas o velho tá desde o começo.
Pode ver que eu já estou assumindo, né, aquela...
Né? O velho tá desde o começo.
Aquela imagem.
Patriarca.
Exato. O pessoal duvidava, né? Então eu resolvi deixar um tempo assim, o tempo falar através do visual.
Então vamos lá.
Vamos.
Pastor, sobre passagens bíblicas que vêm falando, né, sobre o dízimo. Quais são essas passagens para a gente entender que o dízimo de fato está na Bíblia, não é simplesmente uma tradição da igreja? E outra pergunta, o dízimo ele foi instituído já no Éden também?
Sim. Vou começar então do começo.
Tá, ok.
Lá em Gênesis 1, descreve a criação do mundo. Isso é muito importante para a gente entender dízimo, porque Deus não fez o homem no primeiro dia. Deus fez o homem quando todo o planeta estava pronto. Portanto, quando o homem é feito... A relação de Deus como criador e proprietário de tudo estava muito bem estabelecida. E a conversa de Deus com o homem está nesses termos. Ele fala, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O que, que Deus está dizendo isso? Você não é dono, você é um mordomo.
Administrador.
Você é um administrador. A terra nunca mudou de propriedade. Planeta com pecado, sem pecado, a propriedade da terra é de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que neles há. E ele também diz que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Deus é o dono absoluto de tudo aqui. O homem foi colocado na terra como imagem de Deus. Portanto, ele é o representante de Deus para dominá-lo. Então, ele diz lá em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem. Então, já está ali uma representação, conforme a nossa semelhança. Depois ele diz, tenha ele domínio. Então, o domínio de Deus sobre a terra é exercido por meio do homem. O que, que isso tem a ver? Quer dizer que o homem, ele administra tudo, mas administra tudo representando Deus. Ele não deve contrariar Deus nessa apresentação. Agora, essa representação, agora vamos pensar sobre a árvore. Olha só o sentido da árvore. Adão tinha todas as árvores do jardim à sua disposição, menos uma. Então, de todas as árvores, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pertencia a Deus. E era um símbolo que delimitava quem era mordomo e quem era dono. Portanto, quando Adão atravessa a linha e toma posse da árvore do conhecimento do mal, ele está dizendo, eu sou o dono de tudo absolutamente. Então, atravessar aquela linha e falar assim, olha, Deus, eu mando em tudo. Toda relação de mordomia tem uma linha divisória. Por exemplo, quando a gente vê a história de José, José é mordomo de Potifar. Quando a conversa de José com a esposa de Potifar deixa isso bem claro, e fala assim, o meu senhor deixou tudo à minha disposição, à minha mão. Só você que eu não devo tocar. Qual era a diferença, portanto, entre José e Potifar? Potifar tinha uma exclusividade sobre a esposa que deixava claro quem era mordomo e quem era dono. É o Alfred e o Batman. O Alfred pode andar com o carro do Batman, pode usar a casa do Batman, mas ele não pode andar com a capa do Batman. Ele não é o Batman. Uhum. Ele pode até dirigir o Batmóvel, mas ele não é o Batman. E tem alguma coisa que te separa ali. Uhum. Quando o homem sai do Éden, Deus automaticamente substitui a árvore do conhecimento do bem e do mal pelo dízimo. Portanto, o dízimo é, para fora do Éden, a mesma coisa que a árvore do conhecimento do bem e do mal era lá. Qual é a função disso? É o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre tudo que existe. Então, como eu reconheço que Deus é dono de tudo? Pelo dízimo. Então, aqui tem uma coisa interessante que vocês colocaram aqui, é bom lembrar. Dízimo não é doação.
Isso que eu ia perguntar agora, porque tem algumas expressões que se usam frequentemente, né? Que se usa, é eu vou dar o dízimo, ou eu vou pagar o dízimo, né? E tem uma outra que eu vou devolver o dízimo, né? Que eu também ouço bastante. Uhum.
Dízimo é um sinal de fidelidade. E esse sinal de fidelidade só pode ser demonstrado se esse valor estiver comigo. Agora, vamos pensar uma coisinha aqui interessante. O número 10 na Bíblia, ele tem um significado como tem o número 6, como tem o número 7, como tem o 40. Se você for pensar, o 10 é sempre um mínimo que representa o todo. Por exemplo, quando Daniel revela para Nabucodonosor o sonho lá da estátua, todos os reinos do mundo são representados por 10 dedos. Quando no Apocalipse se vê o dragão, todos os reis que fazem a confederação junto com a besta e a Babilônia são representados por 10 chifres. Uhum. Quando se fala de um período mínimo que representam todo, por exemplo, 10, toda a cristandade esperando Jesus, 10 virgens. Todo o tempo que os apóstolos ficaram orando para que viesse o Espírito Santo, 10 dias. Toda vez que você vê o número 10, 10 é um mínimo que representa um todo. Então, o dízimo ele é uma unidade mínima que representa a totalidade. Deus é dono de quanto do meu salário? De todo o meu salário. Qual é o símbolo representativo da propriedade de Deus sobre todo o salário? A décima parte.
A propósito, a relação de Deus com o ser humano, com a humanidade, sempre foi caracterizada por isso, né? Por a soberania divina versus a nossa
liberdade humana.
Liberdade humana de sermos ou não fiéis a ele.
A Joana Dark, olha que chique, de Belém do Pará, ela falou, olha, tema importante, sempre tive algumas dúvidas. Então, para você que tem alguma dúvida em relação ao tema, manda sua mensagem aqui pra gente, porque o Além dos Fatos é isso, né, Vera? É uma conversa entre a gente que tá aqui na mesa, dentro do estúdio, e você que tá acompanhando o programa também.
É uma oportunidade excelente da gente arrazoar sobre... Arrazoar, todo rebuscando as palavras, né? A gente conversar, resenhar um pouquinho, né, sobre temas importantes.
Depois arrazoemos.
Isso é antigo demais, tanto contigo quanto eu. Então, chega mais e venha participar com a gente, venha conversar. Manda, Larissa.
Vamos seguindo então, porque a nossa enquete tem 76% dizendo que, olha, o dízimo não pode ser substituído por uma doação para aqueles que estão em necessidade, e 24% dizendo que sim, pode ser. Eu vejo uma pessoa que está em necessidade na rua e eu escolho pegar essa décima parte do meu salário e doar para ele ao invés de devolver na igreja, tá tudo bem. Então, a nossa enquete está dessa maneira, 76% contra 24%. Se você quer saber onde que está essa enquete, onde que eu posso participar, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Traz aqui sua participação com a gente também, acompanhar por imagens, que está bem bacana. Agora, pastor, uma dúvida que surgiu enquanto a gente conversava na produção. Aqui que eu falei no começo do programa, né? Produção da rádio, a gente conversa aqui e vai surgindo temas.
Exato.
Algumas pessoas, vamos começar do começo, nos tempos bíblicos Gênesis, não tinha, em algumas situações da Bíblia, a gente vê que não tinha a moeda em si, né, Veri? Uhum. Então, como que era? Por meio de frutos, animais? E aí, por exemplo, eu recebo vale alimentação, algumas empresas vale refeição. Será que, essa foi a dúvida que surgiu, será que o meu dízimo, da parte que eu recebo este vale, eu posso ir lá no mercado e comprar o equivalente a 10% e doar para a ASA, por exemplo? Ou não?
Que é uma causa nobríssima, né?
E é da igreja.
Que cuida do órfão.
Ou eu tiro do meu salário equivalente a este vale-refeição e junto com o meu dízimo, eu dou o dízimo do vale-refeição.
Eu nunca vou esquecer de um dia, eu devia ter aí uns 7, 8 anos de idade, eu era novinho e eu tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado de um professor de escola sabatina. Era uma Bíblia de zíper, eu queria muito uma Bíblia de zíper. E um dia, meu pai saiu de casa e não achou a Bíblia dele, falou, empresta a sua Bíblia para eu ir, para eu sair? Eu falei, empresto. Eu lembro que ele colocou a Bíblia na garupa da bicicleta, amarrou lá e foi. Aí ele voltou sem a minha Bíblia. Eu falei, pai, cadê minha Bíblia? Ele falou assim, olha, encontrei com uma pessoa na rua, que ela estava precisando de Jesus, perguntou sobre Jesus, perguntou se eu tinha uma Bíblia para doar. E eu peguei a Bíblia e doei. Eu não falei nada pro meu pai, mas na minha mente veio assim, mas por que você não doou a sua? Você doou a minha? Você fez caridade com um negócio que é meu.
Eu vou... logo a tal de zíper, né?
Que era cara,
tudo, era o sonho de consumo.
E eu ganhei de um professor meu de Costa Batina, a Bíblia tinha valor. O ponto que eu quero chegar, eu posso fazer uma doação para uma instituição de caridade? Deve fazer. Com qual dinheiro? Com o seu. Com o seu dinheiro. O dízimo não faz parte do seu dinheiro. Dízimo, ele passa por você porque você vai representar essa fidelidade e não tem como você representar essa fidelidade se o dinheiro não estiver passando por você. Como a árvore do conhecimento do mal estava lá no jardim, ela era acessível. Mas a gente não faz caridade com o dinheiro dos outros. Ó, só para ter uma noção. Da mesma forma que a árvore do conhecimento do bem e do mal fora do Éden é substituída pelo dízimo, a árvore da vida é substituída pelo cordeiro. Então veja bem, de onde vinha a vida de Adão lá dentro do Éden? A vida vinha dele lá e comeu o fruto da árvore da vida. Aí ele pecou. Quando ele peca, a morte chega. De onde veio a vida dele como pecador? Do cordeiro que morreu. Então agora a fonte da vida passa a ser o sangue do cordeiro, porque sem o cordeiro morrer, a gente morre. Então toda oferta significa a vida de Cristo dada por nós. Toda oferta significa a vida em Cristo. Quando Deus nos entregou essa oferta, ele a entregou perfeita. É por isso que se você chegar, por exemplo, lá para doar, e você está lá com 50 reais, e tiver assim pensando, nossa, com esses 50 reais aqui eu compraria 2 quilos de carne. Não entregue, Deus não quer essa oferta. Ela não é de coração. A oferta tem que ser perfeita. Se você vai dar US$1 milhão, ela é perfeita. Se você vai dar 1 centavo, é perfeita. Mas se é 1 centavo de coração, válido. 1 bilhão sem ser, não vale. Deus não quer essa oferta, porque a oferta representa o filho. De onde vem a vida.
Então o passo seguinte é volta, arrependa-te.
Arrependa-te, né? E entenda.
Purifica o coração e venha.
E venha. Porque Deus não aceita oferta de má vontade, oferta impura. Ah, apareceu alguém lá para ofertar na igreja e falou: isso aqui, eu acabei de assaltar um banco e trouxe isso aqui. Não. Não. Ah, esse dinheiro aqui veio de prostituição. Não, não. A oferta tem que ser perfeita. O dízimo não precisa. Olha só esse texto aqui, Larissa. Levítico 27. E lá no finalzinho diz assim, no verso 30, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, aí respondendo a sua pergunta, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso a quinta parte. Então o que ele está dizendo? Entregou o dízimo lá. E aí, mas eu queria trocar isso aqui por outra coisa. Então essa outra coisa vai ser 25%, 20% a mais. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Então, por exemplo, vai lá oferecer o sacrifício. O cordeiro tem que ser perfeito, macho no ano. Tá lá. Agora, o cara tem 100 cabeças de gado. O pastor, o sacerdote põe lá a vara na porta do curral e vai contar as próximas 10. Passa macho, fêmea, doente, a nova, a gorda, a magra, é 10% do rebanho. Por que essa lógica? Por exemplo, se eu peguei R$500 seu, e você me emprestou seus R$500, e eu chegar para você e falar, nossa, eu não estou com vontade de devolver, está doendo meu coração de devolver seus R$500, o que você vai falar? problema seu. Qual é o sentimento que você tem? O dinheiro é meu, devolvo.
Senão não te pertence. Né?
Exato. Em relação ao dízimo, é exatamente isso. Uhum. Dízimo é o senhorio de Cristo. E o senhorio de Deus está sobre, inclusive, meus sentimentos. Meus sentimentos não tiram Deus do trono. Então, isso aqui é dele e você reconhece que é dele entregando para ele. Ah, não estou com vontade. É dele. E ele não. Então, o não devolver o dízimo, na Bíblia, é tratado como furto. É furto não devolver, porque é uma propriedade divina que ficou com você. Então, qual mandamento se quebra ao não devolver o dízimo? Furtar.
Uhum. Deixa eu aproveitar. Então.
Furtar a Deus, imagina o peso disso.
Sim.
Misericórdia.
Deixa eu aproveitar a oportunidade, esse pipoco de perguntas aí que está pipocando, né? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. É o seguinte, é sobre o dízimo, né? É uma dúvida de alguém que não vai se identificar também aqui. Uma dúvida sobre o dízimo. Eu abri um comércio em casa. Posso descontar o aluguel e a luz antes de fazer o dízimo? Por favor, responda.
Que pergunta incrível. Muito boa pergunta. O dízimo, ele é devolvido a partir dos seus lucros, da sua renda. Então, aqui, naquele momento lá, a pessoa que trabalhava com ovelhas, ele tinha um rebanho de 1.000 ovelhas, uhum. E no final de um período, o seu rebanho está com 1.500 ovelhas. Então, ele vai devolver 50 ovelhas, porque é o que lucrou.
Sim.
Então, ele não vai ficar dizimando todo o rebanho sem ser ele aumentando. Agora, da mesma maneira que você comprou uma calça jeans, comprou um pedaço de um pão, comprou um carro, você compra o fornecimento de energia elétrica da sua casa. Então, energia elétrica é um bem comprado. Se você não pagar energia elétrica, ele não vai te fornecer, como qualquer comércio. Uhum. Água, o serviço de água e esgoto na nossa casa é comprado. Você está se preparando, você tem um benefício, uma assistência social. O INSS é pago porque você está numa relação comercial pagando um seguro como se paga qualquer outro seguro. Uhum. Então, dízimo se dá sobre o bruto salarial. Porque o que você paga, você dá de impostos, é sobre aquilo que você tem. E impostos, pela lógica, ele é um benefício da civilidade. É o asfalto que você anda. Se você tem um seguro de vida, é sobre o bruto. Tudo. Então, se eu tenho uma renda bruta de 10 mil reais, mas desses 10 mil reais, desconto, vou parar com 6. Mas você dizima sobre 10 mil, porque todas essas coisas são compras, assim, no sentido... Uhum. No sentido...
Aquisições.
São aquisições. É diferente, por exemplo, de um empresário. O empresário lá teve um lucro bruto de 1 milhão. Certo. E agora ele vai distribuir seus salários. E vai dar os salários para os seus funcionários. Ele não vai dizimar sobre o salário que o funcionário tem que dizimar. Ele não vai dizimar sobre os custos da empresa. Exato. Ele não vai dizimar sobre os recursos. Ele vai dizimar sobre o lucro. Então, aquilo que é lucro dele, ele dizima. Uhum.
Larissa, sabe o que acontece?
A gente tem que
dizimar sobre o tempo.
Vamos pro intervalo. E na volta a gente tem... Eu gosto, velho, quando o pessoal participa. E eu posso deixar o meu roteiro quase que de lado, assim. Porque tá chegando tanta pergunta.
Tá,
além
dos fatos,
ficou muito bom, assim. Uhum.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos.
Eu tinha que ter voltado, velho.
É verdade.
Voltei.
É você que volta, né?
Não, é, imagina.
Nós estamos tão ansiosos assim, pela conversa de hoje, né, que não parou,
a
por sinal.
É. Continua no intervalo aqui. A gente tá falando de dízimo, velho. Dízimo envolve dinheiro, e quando envolve dinheiro, só tem uma revista, um guia de estudo aqui que a gente gosta muito.
Poçante,
de indicar. Que é Educação Financeira à Luz da Bíblia.
Gente, é demais isso aí, né? Tá falando, inclusive, sobre a questão da riqueza, né? Se riqueza é pecado. O que Deus quer, de fato, de nós? Né? O que agrada a Deus em relação a como estamos, a nossa condição? Se na miséria, se no médio ali, ou se ricos. Tem diferença, né? Para Deus? Pois é. E uma questão que é importante também, que é essa coisa de estar sempre devendo, né? Nunca consegue realizar um planinho. Quando vai mexer com falar de dinheiro, é batalha, é guerra. Parece que você está no naqueles locais onde bomba cai toda hora, porque a paz passa longe.
É.
E a gente não quer isso de você, nosso ouvinte, né? A gente quer que você esteja tranquilo.
Tem aquela reservazinha, né, velho?
Exato.
Quando sobra um dinheirinho, o carro quebra, daí não tem aquela reserva, daí
não
fica
complicado. Fica devendo, aumenta a dívida.
Pois é.
Pois é. Falamos pois é, você falou pois é, eu falei pois é também. Que legal isso, né? Que sincronismo. É, educação financeira à luz da Bíblia.
Pois é.
Pois é. Zé, que sou eu. É, sabe o que é isso? É atitude, né? Alguém pode pensar, então quer dizer que tem uma fórmula secreta e tal. Não, gente, é atitude. E a primeira delas é pedir o seu guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que não vai nem onerar aí a sua questão financeira.
Não vai custar
nada, né, Larissa?
É um presente. E aqui a gente trabalha com a Bíblia, né? A nossa aliada 100% aqui. Porque pra quem não sabe, velho, a Bíblia orienta e orienta muito sobre finanças. Então peça o seu guia de finanças, Educação Financeira Luz da Bíblia, que a Novo Tempo disponibiliza pra você como um presente, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos. 012-981-510081.
Gente, facinho, né?
É facinho, velho.
Bora retomar, então. Vamos. Retomada.
Porque tem bastante participação.
Esfregando as mãos ali. Animado enquanto o pessoal manda eu quero aqui. Manda mesmo.
Vamos lá, Véry. Pastor, Vai. Eu não sei nem por onde começar. Tô tentando subir aqui pra ir pegando as perguntas. Mas vamos lá. O pessoal tá perguntando assim, então. O Jorge Rogério, como é que eu posso separar o meu dízimo? O pastor já deu agora no primeiro bloco, né? Uma explicação bem completa, inclusive, sobre a questão do dízimo, como separar. Mas assim... Bem ping-pong, pastor. Como que eu posso separar o meu dízimo?
Sobre o lucro total. Por exemplo, se você é assalariado, você separa o dízimo 10% do seu rendimento bruto.
E ele pergunta mais, eu dou do que sobra? Ou... Peraí. Daí ele vem e pergunta sobre a oferta. Eu dou a oferta naquilo que sobra do meu dízimo... Ou antes ou depois, como que funciona a questão da oferta?
A oferta fica a seu critério. É muito importante você dizer isso. Porque, assim, dízimo é o reconhecimento do senhorio de Deus, da soberania de Deus. A oferta, ela é um reconhecimento do seu amor por Ele. Uma oferta é a gratidão de saber do seu amor por Ele. E aí eu quero falar uma coisa muito séria para as pessoas. Nunca a obrigação é mais significativa que o amor. Nunca. Então, por exemplo, eu chego lá na minha casa e falo para minha esposa assim, olha, eu vim para cá porque eu moro aqui, não tem outra coisa para fazer. Outra coisa, eu abri mão de alguma coisa minha para estar com ela. As nossas declarações de amor, elas têm que superar em muito as nossas obrigações, porque não existe uma relação de amor com Deus que se baseia só no pode e não pode. É uma relação de amor. Então, o que é a oferta? A oferta é do seu coração. Quanto você vai devolver de oferta, dar de oferta para Deus? O que é do seu coração. Então, Deus criou um sistema de ofertas, e esse sistema de ofertas é fundamental para uma sociedade justa. A gente fala muito de justiça social, e deve falar mesmo, a gente fala muito sobre combate à pobreza e à desigualdade. O que Deus criou para combater a pobreza e a desigualdade é um sistema de ofertas. Porque a religião de Deus, ela começa com outro. Eu digo sempre essa frase, se não existe outro no centro dessa religião, ela não é a religião de Cristo. Por exemplo, quando perguntaram para Cristo, como se define todos os mandamentos, como se define tudo que foi revelado? Ele fala, amar a Deus, um outro, e amar ao próximo, um outro. Portanto, quando você recebe o seu salário, você dizima, Deus, um outro. E a oferta serve para alimentar o próximo, para manter uma igreja funcionando, para manter obras assistenciais, para fazer todas as coisas que se fazem com dinheiro. Portanto, oferta é um ato de amor a Deus e ao próximo.
Véry, aí vem o João Amaral e pergunta aqui pra gente, mas qual é a função do dízimo hoje? Será que ele serve para pagar o salário do pastor?
A função do dízimo nunca mudou desde que Deus criou. Função do dízimo é para que o ser humano reconheça que ele não é Deus. A função do dízimo é um reconhecimento da diferença que existe entre Deus e você. Então essa é a função. Olha só, Larissa... Se você for olhar pela lógica divina, ele colocou uma linha divisória da soberania dele sobre todas as áreas da vida.
Uhum.
Então, por exemplo, ele falou de todos os animais você pode comer. Esses você não toca. Então, por exemplo, qual é a razão bíblica para não comer carne de porco? Porque faz mal? Não. Porque senão você não podia tomar sorvete, seria pecado. Porque Deus falou, não toque nisso. Simples assim. Porque Deus falou, não tome. Aí, a gente for pensar no nosso tempo. Você tem 6 dias para você. Daquele dia, que é o sétimo, você não toca. Quando você pensa nas relações que existiam entre um homem e a mulher descritas no livro de Levítico, se um homem, por exemplo, quisesse ter uma relação sexual com uma mulher menstruada, ele seria apedrejado. Porque você teve todos os dias para você, esses dias não são seus. Olha, a gente vai perceber que Deus colocou uma linha que separa o nosso dele em tudo, tudo na vida. Então, na renda, ele fala, isso aqui também não é. E se a gente for olhar, quem quebra uma, quebra todas. Vai, você se perder a noção de quem é Deus e quem sou eu acho que eu sou dono de todos os animais, tenho acesso a todos os animais, tenho acesso a todos os dias, eu tenho acesso a tudo. E Deus falou, não é assim. Então, o sentido do dízimo naquela época é igual ao de hoje. Mas o que Deus determinou para que o sacerdote fizesse quando recebesse o dízimo? O dízimo é para o funcionamento do próprio sacerdote. Então, por exemplo, os levitas não têm terras. Eles não receberam terra, eles não têm posses. Então, o dízimo ele é colocado exclusivamente para o avanço do evangelho. Então, ele é colocado para que o evangelho... Ah, mas e a gente vai construir igreja com dízimo? Não, igreja se constrói com oferta. E nós vamos fazer uma obra... Não, tudo isso é oferta. Dízimo é para o avanço do evangelho no sentido da pregação. É para que haja mantimento na minha casa. Por exemplo, é para pagar missionários? Sim. Todos os missionários de dedicação exclusiva recebem do dízimo. Então, ele não serve para fazer nenhuma outra coisa.
Não mudou, né? Esse processo. Não mudou. Porque o pastor de dedicação integral, como você bem citou aí, ele vai precisar se valer ele de algo para
subsistir.
Para manter-se. É verdade. Ah, alguém fez uma pergunta aqui, acho que praticamente está respondida, mas já que perguntou, né? A gente põe aqui, ó. Pastor, pergunta para o pastor Robson Aleixo. Então não é para você não, Larissa.
Tá bom.
Eu poderia perguntar para você, mas está aqui. Pergunta para o pastor Robson Aleixo em negrito, tá? Em caixa alta. Se a graça de Deus me salva, como explicar para alguém que não é da igreja que o dízimo é importante? É o nosso querido Mauro Fagundes, de Porto Alegre. O dízimo é fator de salvação?
Existe um fator de salvação. Só tem um fator de salvação. Eu disse isso aqui, eu acho que não foi no último programa. Todas as pessoas que estarão salvas pela eternidade ou estarão pela resposta que deram ao perdão que foi oferecido para elas em reação aos seus pecados. Todas as pessoas que estarão perdidas, elas estarão perdidas em relação por causa da resposta que elas deram ao perdão que lhe foi oferecido. Então, o que determina a perdição, a salvação, é a resposta que se deu à graça. Então, o que é o fator de salvação? A graça. Agora, a graça nos salva de quê? Essa é a grande pergunta. Então, o evangelho não exige obediência. O evangelho exige rendição, mas o evangelho produz obediência. Se uma pessoa fala assim, eu fui salvo pela graça, então eu não vou mais dizimar, a pergunta que até o universo vai fazer, então você foi salvo do quê se você ainda está morrendo de vontade de pecar e não considera o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Então, salvação é uma coisa, mas nós não obedecemos para sermos salvos. Mas a salvação produz em nós obediência. Nós somos salvos da nossa desobediência. E quando Deus fala, dízimo é meu, você entrega alegremente porque você quer que ele seja reconhecido como Senhor soberano sobre toda a terra.
Pastor, chegou outra participação de 2 ouvintes nossos, que as perguntas deles, os comentários aqui, eu acho que se complementam, Veri. O Bruno e a Miriam. Não consigo devolver o dízimo por uma questão financeira do custo de vida. Será que isso me impede de poder participar da Santa Ceia? E a Miriam também pergunta, comenta o seguinte. Fiquei viúva e o meu financeiro diminuiu bastante. Continuo devolvendo o meu dízimo, mas está ficando muito difícil e está quase faltando em casa. E aí, pastor?
Então, vamos lá. Nenhum mandamento é negociável. Vou chutar o balde nesse exemplo. É justificável uma pessoa furtar porque está com fome? Isso deixa de ser pecado? É um pecado que é mais fácil de explicar. Mas ele não deixa de ser pecado.
Sim.
Quando uma pessoa dá um tiro em outra porque ele estava num surto de raiva, porque essa pessoa cometeu uma injustiça com ele, é pecado? É pecado, não existe explicação para pecado. Ele é fácil para explicar para a gente, mas ele não deixa de ser pecado. Então, o dízimo, ele não é seu. Então, eu não posso contar como renda um dinheiro que não é meu. Simples assim. Então, eu estou lá, eu ganho pouco. Então, eu estou ganhando R$100 e estou devolvendo 10 de dízimo. Não, amigo, você ganha 90. Você não ganha R$100, você ganha 90. Aí eu estou ganhando só R$1.000. Não, você não está ganhando R$1.000. Você está ganhando 900, porque 100 não são seus. Eu não posso contar com dinheiro que não me pertence. Isso é fidelidade. Agora, olha o quanto é sério isso. Esse é o argumento que Satanás usou quando se começou o livro de Jó. Qual é o argumento de Satanás no começo do livro de Jó? Não é possível obedecer em circunstâncias adversas. Isso que ele estava dizendo. Ele falou, mas viste meu servo Jó? Perguntou Jesus. E ele falou, claro que eu vi. Jó obedece porque as condições de obediência são favoráveis. Esse é o desafio, é o argumento de Satanás. Aí Deus fala assim, então pergunta para ele. E Jó responde, eu obedeço ao meu Senhor em qualquer circunstância. Quando eu falo assim, numa circunstância adversa, não é possível obedecer, Satanás fala, eu estou certo. Esse Deus que exige obediência de você, ele na verdade está comprando sua obediência com bênção. Quando eu digo que amo, eu amo em qualquer circunstância.
Satanás insinuou, então, Jó devolve o dízimo porque ele ganha bem.
Porque ganha bem.
É.
Exatamente.
Pois é.
Ô, Veri, eu acho que tá na hora da nossa outra pergunta de milhões. Uhum. Porque um dos nossos ouvintes fez de milhões.
Mas você sabe que antes disso, tem uma pergunta para você agora.
Né? Para mim?
Essa não tá explicada aqui. Explícita ali, que é pro pastor Robson Aleixo. É o seguinte, ó. Eu recebo dois... essa você responde. Eu recebo dois salários. Um em uma data e outro em outra data. Eu deixo para tirar o dízimo e as ofertas do segundo salário, né? Dos dois salários, aliás, só na outra data, na segunda data. Então, tô certo.
É para eu responder?
É para você responder.
Eu vou responder de acordo com o que eu faço, pastor. Aí é bom que o pastor já fala se eu tô errado ou não.
Você entendeu bem a pergunta, né?
Entendi. Tem dois salários. Uhum. Ao invés de tirar o dízimo do primeiro salário, depois dois, do segundo.
Porque os dois vêm em datas diferentes.
Tira o equivalente no segundo salário referente aos dois.
Exatamente, ele tira tudo no final.
Olha, eu recebo um, né? Não tô, ó, igual nosso ouvinte. Mas eu tiro, antes de pagar minhas continhas, eu tiro o meu dízimo lá. Então, não sei, pastor. Será que ela deveria tirar, antes de pagar as continhas, com o primeiro salário, tirar? E depois, quando chegasse o segundo, faria a mesma coisa?
É porque, na verdade, para Deus não conta. Ela está dizimando sobre a renda total.
Sim.
Como você vai fazer? Do jeito do seu jeito. Eu só acho que, quando Deus falou assim, tire primeiro, o primeiro pedaço de pão é meu, você está fechando a porta para uma tentação. Porque entre o primeiro salário e o segundo, pode ocorrer um evento e você vai ser testado, vai ser provado. Porque daí, e agora?
Uhum.
Se acontece aí de quebrar...
Meu carro quebrou.
Quebrou o carro, quebrou o motor.
Uhum.
Entre um salário e outro. E aí você vai ser tentado. Entrega primeiro, isso é melhor. Mas, por exemplo, você tirar o dízimo da renda total, tirou da renda total.
Pronto. Agora, pastor, o Valdir vem aqui. Ah, não, a pergunta de milhões.
Sim.
A pergunta de milhões, que é a nossa enquete, Veri.
É que nós estamos caminhando, parece que não, mas já estamos caminhando pro final.
Já estamos, é verdade.
Que coisa.
Pastor, a nossa enquete pergunta se eu posso, né? Aqui, na verdade, pergunta pro pessoal. Você acha que o dízimo pode ser substituído por uma doação para os necessitados? Eu tenho os meus 10% que eu devolvo na igreja.
Uhum.
Mas, velho, eu tô passando aqui na rua e eu tô vendo que tem muita gente em situação de muita necessidade. Vou parar de devolver o meu dízimo na igreja, vou pegar esse valor, vou comprar roupa, comprar comida para ajudar essas pessoas. Pastor, o dízimo pode ser substituído dessa forma ou não?
Olha o perigo que essa pergunta esconde, que essa ideia esconde. Isso significa que eu tenho uma cota de 10% do que eu tenho na minha mão para entregar para Deus e não vai passar disso. Ou seja, eu dizimo, aí eu vejo necessitado, o que eu estou falando? Eu dou 10%, não vai passar disso. Se tiver uma outra necessidade, eu vou dar com 10%. Então, eu substituo uma coisa por outra. Esse amor não está aumentando. É só uma questão de obrigação. Mas o dízimo não tem essa função. A função do dízimo é reconhecer a soberania e o senhorio de Cristo como Criador da terra e você entrega para Ele. O texto diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O necessitado é oferta. Aliás, e eu vou dizer para você, não restrinja também a sua ação ao necessitado pela oferta que você entrega na igreja. Você vê alguém passando fome falando, vou te ajudar hoje porque eu já ofertei. Não. Não é assim que funciona. Então a gente não pode dizer para Deus, Deus, olha, eu tenho uma cota aí, disso aqui não vai passar. Eu vou voltar a falar de um relacionamento. Eu chego para minha esposa, ela vai me dar um beijo hoje, falando, não, já te beijei ontem. Estourou a nossa cota. Não, vamos passar um tempo comigo hoje, mas nós passamos ontem o dia inteiro, não quero mais passar tempo com você. Significa que não vai crescer nada. Vou dizer uma frase muito importante para você que quer ter sucesso na sua vida espiritual. Você terá mais de Deus à medida que Deus tiver mais de você.
Uau.
Respondido?
Respondido.
A oferta, a ajuda aos necessitados, ela é de uma fonte e o dízimo é de outra. Se você entregar para o necessitado, veja bem, se o dízimo serve para você reconhecer que Deus é o dono e senhor da sua vida, da sua renda, e você devolve isso para ele, quando você pega o dízimo e entrega para o necessitado, o que você está dizendo? Você pode entregar para o pobre se você considera ele como Deus. Dízimo você entrega para Deus, não para necessitado. Para necessitado você entrega a sua. Um dia alguém falou, eu quero falar, por exemplo, do sábado. Olha, eu oferto meu tempo para Deus nas horas do sábado. Não, as horas do sábado são dele. Uhum. Você oferta as horas da segunda, se você quiser, que são suas. Você não oferta para Deus nada de sábado, porque o tempo é todo dele. É a mesma lógica do dízimo. Uhum. Ou seja, Senhor, eu estou muito bem, eu sou um fiel a ti, porque eu não como carne de porco. Não, amigo. Você não comer carne de porco significa que você não ofendeu. Isso não significa que você está amando também. Isso, ele falou, não toque, é proibido. Isso não é uma declaração de amor ainda. A declaração de amor é quando você entrega o que é seu. E isso é muito importante.
Compreender essa relação de Deus com o seu ser criado vai evitar muitos constrangimentos e problemas na caminhada.
Muito, muito. O dízimo são as primícias. É o primeiro grão, é a primeira planta, é a primeira ovelha, ele é a primícia, o primeiro para Deus. Sempre. Isso é importante porque a gente vai materializando e simbolizando, a gente vai nos educando para entender quem é Deus na nossa vida.
Pastor, a gente tem 3 minutos, velho, mais ou menos.
Vamos colocar 4.
4. Uhum. Mas chegou uma pergunta aqui da Cláudia, que eu acho que é uma pergunta que é importante a gente trazer para a conversa, sim. Ela disse que o esposo dela conseguiu um emprego, mas que precisa trabalhar aos sábados. E aí eu acho que já entra uma questão importante para a gente conversar, né? Porque eu acho que, de repente, pastor, o senhor tem alguma orientação importante aqui para passar para a Cláudia, para o marido dela. E a pergunta dela se completa dizendo que ela perguntando se ele pode devolver o dízimo mesmo quebrando um dos mandamentos.
E a gente fica imaginando aqui, nesse caso aí, desculpa tirar do seu tempo um pouquinho, mas eles devem ter orado, clamado e pedido a Deus um emprego para ele. Uhum. E aí surgiu esse. Né?
E rapidinho, Milane, ela está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, vai lá, pastor.
Vamos lá, o sábado é o quarto mandamento. O sábado está entre o corpo todo dos 10. Então vamos pensar o seguinte, a justificativa que você dá para quebrar o quarto mandamento, ela tem que valer para os outros 10, porque ele está dentro do corpo dos outros 10. Então pegue essa justificativa e coloque em adultério sobre seu marido, por exemplo. Uhum. Se meu marido conseguiu um emprego e nesse emprego ele tem que sair com uma outra pessoa, é válido? Ele conseguiu um emprego e nesse emprego ele tem que roubar alguém, é válido? Então, tudo que a gente coloca para o sábado, ele tem que se aplicar para os outros também. Quando a gente coloca para outros, eu vou descobrir que não dá. O meu marido conseguiu um emprego, e lá no emprego, eles têm um culto lá, um Deus pagão. É válido? Não, não é válido. Então, eu pedi um emprego para Deus e veio um emprego que eu posso trabalhar no sábado. A fidelidade é muito maior que qualquer coisa. Então, ele pode dizimar, mesmo trabalhando de sábado, ele deve dizimar sobre toda a renda que aparece. Se ele trabalhar no sábado e não dizimar, são 2 pecados. Agora, há que se ter uma confiança em Deus. Sempre ele fala, eu já fui no moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Eu digo uma coisa para você, confie em Deus. Confie em Deus. E quem está falando isso para você, não está falando porque leu em algum lugar, não. Todo mundo que você vai encontrar na igreja, que vai encontrar na jornada de fé, passou por esses desafios. As pessoas que você estão vendo lá confortáveis na igreja, elas estão agora, mas todo mundo tem uma história dessa para contar. Eu transformei uma faculdade de 3 anos em 5, sem ter um real, porque eu não ia à sua faculdade aos sábados. E saiu sangue para isso acontecer. Uhum. A gente vai entregando, entregando. Fidelidade a Deus não tem custo. Olha, Deus é fiel aos seus princípios. O princípio dele é, meu filho não morrerá para sempre. O filho peca e ele vem aqui e morre pelo filho. Isso é princípio. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice não foi afastado. E ele não desistiu de você por causa disso. Eu não posso me declarar seguidor de um Cristo sofredor sem disposição nenhuma a sofrer por ele. É incoerente. Nós somos cristãos, significa que cremos num Cristo crucificado. Então eu não posso ser da religião do Cristo crucificado fugindo da cruz. Isso é incoerente. Mas eu vou dizer para você que fez essa pergunta. Crê em Deus, ele não vai te desamparar. Se seu marido estivesse na minha frente, eu ia dizer assim: negocie esse sábado aí com seu patrão. Se não for possível, pare de pecar.
Olha, a gente tem aqui só um minuto e pouco. Alguém disse aqui, gritou aqui, a Gisele. Ó, eu e meu marido tratamos o dinheiro aqui de casa como sendo um só, né? O dinheiro da casa. Então não existe o meu dinheiro, o dinheiro dele. Aí a pergunta é, né, as necessidades são supridas ali. Eu recebo, no dia de pagar o aluguel, por exemplo, da casa, é o valor todo do meu salário. E aí nós dizimamos, em cima do meu valor e do valor dele, no valor dele final, né? Tá tudo certo? Quando meu marido recebe, tiramos o dízimo de tudo. Tá errado, ela pergunta, na verdade.
Não tá errado. Talvez a experiência pessoal que ela tem de adorar, uhum, dizimando, possa estar meio sublimada.
Sim.
Mas na compreensão da família, de que eles são um, a renda é uma, uhum, e eles estão dizimando sobre um, não tem nada de errado.
Se é colocado tudo ali num montante ali, só, né?
A renda da família.
Simbolicamente.
É. E eu só recomendo que, se eles tiverem filhos, uhum, entregue para a mesada dos seus filhos para que eles aprendam a dizimar, porque dízimo é hábito. Uma pessoa que não teve o hábito, ela tem muita dificuldade de adquirir. Uhum. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a desenvolver esse hábito de dizimar. Então faça isso junto com seus filhos, para que eles participem.
Acho que por hoje cumprimos a missão, Larissa. Apesar de que tem muitas perguntas ainda e questões que poderiam ser colocadas.
Essa no YouTube aqui tá bombando.
Tá bombando, pastor, você viu? Mas o Além dos Fatos de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem o Veri virando ali. Acabou muito rápido, né, Veri?
Rápido. Ainda tem questões, né?
É.
Questão de mandamento, de será que já foi abolido ou não.
É.
Né? Que pode se colocar, mas o pastor pode responder também.
Exatamente.
Né? Tem uma pergunta aqui, posso falar? Tem segundos?
Segundos.
Alguém disse assim, se vocês adoecerem no sábado, vocês vão a um hospital e lá tem um povo que trabalha, faxineira, cozinheira.
Fala. Mas
a nossa perspectiva do sábado é exatamente isso, passar o dia todo de prontidão a acolher as pessoas que estão precisando.
Uhum.
Se eu fizesse isso de segunda-feira, eu não poderia ajudar quem adoece porque eu estaria trabalhando para outra pessoa. No sábado a disposição é total.
Pronto.
Nós nos dispomos a ajudar, não a sermos ajudados. Mais ainda, né?
Cumprimos a missão, então.
A gente volta amanhã. Se você tem alguma sugestão por Além dos Fatos, manda aqui pra gente. Agora, José Almatos e as 10 mais.
Até amanhã.